Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva! Regressamos hoje a Fernando Lopes Graça a propósito de três edições que nos últimos meses surgiram no mercado. Uma em livro, A Tradição como Problema, na obra do compositor Fernando Lopes Graça, um estudo no contexto português, da autoria da musicóloga Teresa Cascudo, e dois CDs, recentemente publicados também, uma nova gravação do Requiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, gravado pela Orquestra Filarmónica e pelo Coro da Catedral Smolny de São Petersburgo, e também por solistas, com a direção do maestro Mário Mateus, e uma edição também bastante recente, a Suite Rústica número 1 e mais obras para orquestra, como a Sinfonia, a única que Lopes Graça compôs, gravadas pelo maestro Álvaro Cassuto à frente da Royal Scottish National Orchestra. É mais um CD de um ciclo dedicado a obras orquestrais de compositores portugueses que a Naxos tem vindo a publicar. E é exatamente com o fragmento de uma destas obras incluídas neste CD que vamos abrir o programa de hoje, antes da conversa com os três intervenientes, no fundo, Teresa Cascudo, Mário Mateus e Álvaro Cassuto, numa conversa que está a ser gravada num espaço, num estúdio gentilmente cedido pelo Instituto Francês de Portugal. Antes dessa conversa, dizia, vamos ficar com um fragmento de uma das obras de Lopes Graça, gravadas por Álvaro Cassuto. É o último andamento, o Allegro Moderato, da Suite Rústica número 1, uma obra composta em 1950. O Allegro Moderato da Suite Rústica número 1 de Fernando Lopes Graça, incluído no CD publicado pela Naxos e com obras do compositor gravadas pela Royal Scottish National Orchestra, com direção do maestro Álvaro Cassuto. Na abertura desta conversa, em que na primeira parte tenho comigo precisamente o maestro Álvaro Cassuto e a musicóloga Teresa Cascudo, autora do livro A Tradição como Problema, na obra do compositor Fernando Lopes Graça, que é no fundo um produto da tese de doutoramento da Teresa Cascudo. Começo por agradecer a ambos a vossa disponibilidade. Muito obrigada, é um prazer estar à conversa convosco. Começava pela Teresa. Este livro vem na sequência de um trabalho de décadas. A Teresa, já agora, vamos contextualizar tudo isto. A Teresa surge em Portugal, vinda de Espanha, muito jovem, no final dos anos 80, creio eu, princípios dos anos 90, princípios dos anos 90, bate à porta de Fernando Lopes de Graça e é assim que surgem as coisas. Já agora, como é que aparece, antes de mais, o interesse pela música portuguesa e por Fernando Lopes de Graça?
Bom, essas são várias perguntas numa. Se calhar começo pela última. O interesse por Portugal tinha a ver com a minha formação em filologia românica e pronto, se calhar se explica por essa via. Mas, em particular, por Fernando Lopes Graça, veio não apenas por aí, e derivada do facto de ele ter escrito uma inúmera quantidade de peças vocais, não apenas em português, mas também noutras línguas, incluindo o castelhano, mas pela via do seu envolvimento político e cívico, o que fez, enfim, na altura, para mim, com que ele se tornasse numa figura, enfim, muitíssimo interessante e que quis conhecer em pormenor. Obtive na altura uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito das relações culturais bilaterais e pronto, cheguei a Lisboa.
Aliás, para estudar o Fernando Lopes Graça. No fundo, esta pré-história é um bocadinho, está também sintetizada na introdução, no prefácio do livro que a Teresa escreveu. Como é que foi o contacto com Lopes Graça?
Sempre agradável, e sempre amável, e sempre muito sereno, e sempre me senti muito bem-vinda na sua casa.
Ele abriu, obviamente, as portas.
Sim,
portanto, ficou,
da forma
provavelmente, pelo facto de haver uma jovem que tinha vindo de outro país para trabalhar sobre a sua música?
Mais do que estupefacto, ficou encantado, quer dizer, os artistas, acho eles todos, aspiram a que alguém e a que muitas pessoas se debrucem na sua obra e tentem conhecê-la melhor, não é? E acho que aí Lopes Graça não é nenhuma exceção, alguém que vem com o intuito de se ocupar no estudo da sua obra durante um período mais ou menos alargado, acho que o mais compreensível é o autor dessa obra ficar encantado, e de facto foi o que aconteceu com Lopes Graça, que me abriu as portas, eu diria que de forma quase temerária, não é? Na altura, porque não me conhecia de lado nenhum, pura e simplesmente, e no entanto sempre foi muito acolhedor. Eu não tenho francamente nada a apontar sem ser isso. É evidente, agora a segunda parte já numa perspectiva mais profissional, não é? Que teria sido tudo muito mais simples para mim se a documentação tivesse estado num centro de documentação, se as obras tivessem estado publicadas, se tivesse havido um catálogo, tudo aquilo que nós já sabemos, que se calhar não sei se vale a pena depois analisar mais em detalhe, mas que para mim na altura foi... enfim, um bocadinho uma admiração, não é? Tínhamos um dos maiores compositores vivos do século XX português, que afinal tinha a sua obra, e isto é um tópico ligado a Lopes Graça, mas que é um tópico que se baseia na realidade, e com certeza o maestro Cassuto é capaz de, não apenas de confirmar, mas se calhar de contar alguma história pessoal que tenha a ver com este assunto.
E de sofrer inclusivamente também na sua experiência pessoal, e já vamos falar sobre isso, maestro, de querer gravar as obras e da dificuldade da existência de alguma delas, mas
é a consequência. Com isto... Do por encerrado esse ponto, não é? Dizia de chegar à casa do Lopes Graça e encontrar que literalmente os seus manuscritos estavam numa arca, na famosa arca de Fernando Lopes Graça, que tinha sido herdada, não é? Do Viana da Mota, que é uma das anedotas que se contam sempre sobre Fernando Lopes Graça, mas que é a realidade, quer dizer, o grosso da obra de Fernando Lopes Graça, incluindo os manuscritos e, em alguns casos, versões únicas, é verdade que estavam uma boa parte depositadas apresentadas na SASEM, na Sociedade de Autores Portuguesa, ou, enfim, noutros locais, as obras que tinham sido editadas em formato, naquele sistema da heliogravura, não é? Mas uma parte delas, se calhar não a maioria, estava em versão única, na arca, no quarto de dormir do Fernando López Graça, na parede. Pronto.
Para quem esteja completamente fora dos problemas da vida musical em Portugal, e muito especificamente em Portugal, não sei se em Espanha as coisas são muito diferentes, talvez ligeiramente diferentes, não tão diferentes quanto desejável, mas, e a Teresa está a fazer que não com a cabeça.
Há mais variedade nas situações.
Quem está por fora talvez ache extraordinário todo este cenário que a Teresa Cascudo está a descrever, mas o certo é que passados 20 anos, bastantes coisas mudaram, mas definitivamente não tanto quanto seria desejável. Pelo menos no que diz respeito a López Graça, as coisas mudaram francamente. A sua obra está praticamente toda disponível, nomeadamente por ação do Museu da Música Portuguesa. Aliás, a Teresa colaborou ativamente também na realização desse trabalho, não é?
Sim, por testamento, a Câmara Municipal de Cascais é herdeira de Fernando López Graça, herdeira universal, tirando o que diz respeito aos direitos de autor das canções regionais portuguesas. Mas, inclusivamente, no que diz respeito às canções regionais portuguesas, os autógrafos fazem parte do espólio que legou, que o próprio compositor legou à Câmara Municipal de Cascais, e que a Câmara decidiu conservar e guardar e, enfim, na Casa da Verdade Estefaria, Museu da Música Portuguesa.
Está tutelado, portanto, pela Câmara de Cascais.
Sim, como digo, o espólio e os direitos pertencem à Câmara Municipal de Cascais. E o certo é que, obviamente, dentro dos meios com os quais conta o museu, e tomando em consideração que os orçamentos não dão para tudo, e há muitas outras coisas as quais têm de atender não apenas o museu, mas também a área de cultura da Câmara Municipal de Cascais, acho que têm feito um bom trabalho. E, de facto, logo no início, isso acompanhei. Não foi da minha responsabilidade, na altura, quem era a diretora e a coordenadora de todos os trabalhos que se ligaram ao arquivo Fernando López Graça era a doutora Conceição Correia, que ainda está ligada, ao museu. Uhum. E, como dizia, eu sou testemunha de que uma das primeiras preocupações prioritárias foi, de facto, disponibilizar a obra musical de Fernando López Graça. Uhum.
Sim. Há aqui também que fazer uma referência, e aliás, uma referência que por acaso também acabou por resultar num livro que não está aqui em cima da mesa porque já foi publicado há uns 2 anos, segundo creio, pela editorial Caminho, que no fundo é o resultado também de um profundo trabalho de catalogação da obra de López Graça, feito também com a ajuda do amigo do compositor, o arquiteto Romeu Pinto da Silva, a tábua póstuma das obras de López Graça, que aliás é uma ferramenta útil de trabalho para se consultar, enfim, todo o espólio do Fernando López Graça que está catalogado e que está disponível. Maestro Álvaro Cassuto, e já voltamos à conversa, Teresa, isto é apenas o princípio, os primórdios de muito que há para explorar sobre esta temática que está absolutamente presente, e aliás, mais do que presente, ela está no centro da música de Fernando López Graça, a tradição, e estamos a falar não apenas da tradição da música erudita, mas da tradição da música popular. Fernando López Graça, maestro Álvaro Cassuto, teria de passar forçosamente pelo seu projeto de gravação para a Naxos, um projeto esse que já foi iniciado há alguns anos e para o qual já gravou, nomeadamente, a integral das sinfonias de Joly Braga Santos e várias obras também de Luís de Freitas Branco, e, segundo creio, está para prosseguir porque está quase de partida para gravar um novo CD de um outro compositor, segundo creio, Frederico de Freitas. Fernando López Graça tinha de passar por aqui, não apenas pelo facto de ter sido também seu professor na Academia de Amadores de Música, segundo creio, mas porque é uma figura incontornável e um dos únicos compositores portugueses que, do século XX, pelo menos, que escreveram sinfonias.
Muito bom dia. Gostaria de corrigir, não foi na Academia de Amadores de Música que o Fernando López Graça foi meu professor, mas a título particular. Bom, mas isso
foram
é irrelevante.
Foram as poucas circunstâncias em que ele deu aulas, não é? Ou na Academia, ou a título particular, porque foram os únicos onde não foram proibido de exercer. Bem, na Academia acabou por ser proibido de exercer. Um antigo regime.
Bom, o problema do Fernando López Graça insere-se num problema muito maior, que é da música portuguesa, música erudita portuguesa, e um problema ainda mais grave, que é o desinteresse que as instituições portuguesas dedicam aos seus compositores e ao seu património cultural. Repare, Lopes Graça escreveu uma única sinfonia. Quantas vezes é que as nossas orquestras tocam a Sinfonia de Lopes Graça? Joly Braga Santos escreveu 6 sinfonias. A 6ª sinfonia foi estreada em 1972, dirigida por mim. A 2ª audição deu-se por ocasião da sua gravação em 1997, dirigida por mim. Ou seja, tinham-se passado 25 anos sobre a criação da 6ª Sinfonia do Joly para ela ser tocada uma segunda vez. Felizmente, essa segunda vez existe em disco. Nunca mais foi tocada até hoje. E, portanto, já se passam mais 15 anos. 15 e 25 são 40 anos. Em 40 anos, a 6ª Sinfonia do Joly Braga Santos foi tocada 2 vezes e dirigida por mim, das 2 vezes. Ora, isso é, não é chocante, é simplesmente incompreensível, e a culpa desta situação é estritamente dos responsáveis administrativos das nossas orquestras, ou artísticos das nossas orquestras, que se desinteressam completamente, preferem convidar grandes nomes internacionais para ir para Le Bourgeois e mostrar as suas a maneira como eles conseguem, por exemplo, a Casa da Música traz Pierre Boulez a Portugal. Basta ter dinheiro para o fazer. Qualquer entidade que tenha dinheiro pode trazer Pierre Boulez ou Cláudio Abado, se quiser trazer e se quiser gastar o dinheiro que isso implica, não é? É uma atitude de novo rico. Infelizmente, não, nem sequer somos ricos. E um total desprezo por aqueles que trabalham e que criam algo que, pela crítica internacional que aprecia e avalia as minhas gravações, e já lá vão perto de 20 gravações, 20 CDs com música portuguesa, a integral das sinfonias de Bom Tempo, a integral das sinfonias de Joly, a integral das sinfonias de Luís de Freitas Branco e muitas outras obras, as críticas internacionais têm sido absolutamente fantásticas. A dizerem que se encontrou uma revelação com as obras de Joly Braga Santos e portanto, a 4ª Sinfonia ganhou o Prix Internacional de Disque em Cannes em 2004. Internacionalmente, as obras são altamente apreciadas, em Portugal não são.
Desculpe interromper, mas são altamente apreciadas, mas dentro de determinados contextos, e nomeadamente pela crítica, porque a nível de circulação continua a ser muito difícil que obras portuguesas sejam tocadas noutros países, não é? Se não são cá em Portugal, muito menos...
Muito menos são lá fora de Portugal, pois evidentemente, é óbvio. Mas repare que... a obrigação de difundir a música portuguesa começa em Portugal. Não começa na França, nem na Rússia, nem no Japão. Começa aqui. E aqui não é dado o exemplo. Portanto, também não são os outros que podem e que devem seguir uma obrigação que não é respeitada no país de nascença do Lopes Graça e de outros compositores. Quando falamos a propósito de Lopes Graça, mas não é só o Lopes Graça que está em causa. São todos.
E Lopes Graça, mesmo assim, tem a sorte de o seu espólio estar em boas mãos, ter sido catalogado e estar em boas mãos, o que não acontece com, por exemplo, Luís de Freitas Branco. A Teresa queria fazer aqui uma parte.
A parte, só desenvolvendo o que o maestro Cassuto acabo de dizer, é que a responsabilidade não apenas cabe a quem custodia os arquivos, nem as famílias, nem as instituições públicas que possam ter guardado os papéis claro. Muitíssimo bem. É um papel fundamental que é o papel dos editores, que são aqueles que têm de provocar os acontecimentos e de provocar também que esses acontecimentos, se calhar locais, possam ou não possam, não, ter uma ressonância fora do âmbito cultural, neste caso português. Acho que este aspecto de especialização, não é? É preciso não pô-lo fora do contexto e fora da nossa vista. Uhum. Afinal, só os compositores de países que não são aqueles que têm as editoras poderosas, digamos, não é? Que têm alguma projeção internacional, são lá está os que estão nas editoras, como a Universal, por exemplo, que vela pelos interesses dos seus compositores. E essa carência, do ponto de vista produtivo, é fatal. Somada a outras questões culturais, que se calhar sociais, que se calhar podemos desenvolver mais à frente, não é? Mas aqui há uma parte da iniciativa privada que não deve ser menosprezada, acho eu.
Sim, eu não estou inteiramente de acordo, porque há aqui uma questão essencial, que é o financiamento. Se as obras não são tocadas, elas não produzem rentabilidade para o editor. O editor não vai imprimir uma obra e fazer a revisão, que custa muito dinheiro e dá muito trabalho, a revisão da impressão. Se a obra não é tocada, isso não rende, portanto, dinheiro. E, portanto, não se pode culpar a inexistência de editores quando não há compradores para o produto que o editor tem que fazer. Ou então não há financiamento à partida. O Estado, pelos vistos, em Portugal, está desinteressado em promover a música portuguesa e, por consequência, não financia as editoras. As orquestras não tocam as obras, por consequência, não pagam direitos de autor ou direitos de aluguer ao editor. E isto é um círculo vicioso.
E, portanto,
a culpa, o editor só existe se alguém o financia, porque não faz as coisas, não edita para ficar na gaveta. Ora, o que acontece com a editora discográfica Naxos é um caso único no mundo, muito especial no mundo.
Deixe-me só fazer uma ponte, porque estamos a falar de dois tipos de editoras diferentes, a editora que publica as partituras e a editora que grava os CDs.
As duas coisas estão interligadas. Estão interligadas. A Naxos especializa-se, como eu disse, na obra de compositores pouco conhecidos. Ou seja, a Quinta Sinfonia de Beethoven, na opinião da Naxos, foi comprada pela maioria dos seus clientes já em 5 edições ou 10 edições diferentes, e fazer uma nova edição discográfica da Quinta Sinfonia de Beethoven para a Naxos não tem interesse, porque não tem compradores para ela. Quer dizer, os compradores já têm o Karajan, já têm o Toscanini, já têm Furtwängler, já têm Abbado, já têm Barenboim, já têm todos os... Quer dizer, haver um maestro qualquer que grava outra vez a Quinta Sinfonia de Beethoven, para a Naxos não tem interesse. Mas Jolie Braga Santos, Luís de Freitas Branco ou Lopes Graça têm interesse para eles, porque não existem gravações, ou as gravações que existem em Portugal, da Portugal Som, não têm distribuição internacional. E existem, pelo mundo fora, e aí é que está o grande segredo da Naxos, dezenas de milhares de pessoas que estão interessadas em conhecer obras de compositores pouco conhecidos, mas obras de elevada qualidade artística, ou seja, obras que sejam diferentes da Quinta Sinfonia de Beethoven, que eles já conhecem e que já têm. E essas pessoas compram os discos da Naxos. E, portanto, a música de Jolie Braga Santos, de Fernando Lopes Graça ou de Luís de Freitas Branco, que aqui em Portugal não se consome, no plano internacional é consumida pelos compradores dos discos da Naxos, e os Naxos recebe assim um rendimento financeiro e que lhe interessa, e por isso continua a gravar música portuguesa e distribuí-la ao nível internacional, desde que ela seja boa música. E aí estou eu, como crítico, metido no meio, a escolher só as obras que eu tenho a certeza que vão ter sucesso no plano internacional, porque eu conheço o público internacional, quer dizer, felizmente a minha atividade musical tem sido sempre pautada pelos padrões internacionais, e como sabe, é sabido, eu vivi 20 anos nos Estados Unidos e ocupei vários cargos diretivos de orquestras estrangeiras, e por consequência tenho uma larga experiência internacional e sei o que é que o público internacional aprecia e o que o público internacional não aprecia, e portanto escolho obras que a Naxos consegue vender. E aí é que está o segredo. Portanto, passa sempre, de uma forma ou de outra, quer a edição discográfica, quer a edição de partituras, pela questão financeira, ou seja, o financiamento.
Nós aqui, no fundo, estamos a falar de duas tendências que são contraditórias, mas que ambas existem. Uma, o exemplo evidente é este que o mestre Álvaro Cassuto referiu. De facto, não faria sentido que uma editora estrangeira apostasse em repertórios que são desconhecidos do público internacional se não tivesse, a partir de garantias, de que ele iria ter algum sucesso comercial. E não falamos apenas da Naxos, falamos de centenas de editoras, de maior ou menor dimensão, espalhadas por todo o mundo, e várias delas cada vez vão dedicando mais atenção à música portuguesa. O aspecto contraditório, ou a tendência contraditória, é que nas salas de concerto, e falamos concretamente em Portugal, no fundo isso não se reflete, continua a apostar-se quase exclusivamente no cânone. Como é que vê isso, Teresa Cascudo?
Bom, mais uma vez, há várias perguntas.
Né? Isto dava para mais um livro.
Na realidade, não são tendências contraditórias. Ou no mundo ideal, deveriam ser complementares. Quer dizer, não estou a ver entre as obrigações do Estado português ou do Estado espanhol ir à procura de uma quantidade enorme, com certeza absoluta, de amantes da música sinfónica, que já têm esgotado, não é, o cupo de versões da Quarta Sinfonia de Brahms, e que portanto estão ávidos de descobrir novas obras. Como digo, não acho que seja a função do Estado português, nem do espanhol, nem do francês, procurar essas pessoas. A função, essa função cabe justamente aos editores. Isto não tira que, como digo, a base sempre seja da colaboração, e que, e que, claro, funcionando por projetos, as coisas possam chegar a criar, não é, uma massa crítica. Neste caso falamos de Naxos, falamos do trabalho do maestro Cassuto, que acho que pode ser dar como exemplo, não é, de criação de um conjunto de gravações que já dão uma visibilidade a um determinado repertório. Não é?
Mas, desculpe interromper, Teresa, eu quando referia ao contraditório tem a ver com o facto de, no fundo, essa mais-valia, que seria alguma projeção comercial de obras que estão fora do cânone, dela não ter repercussões nos concertos, na programação, não é? Porque é raríssimo ouvir-se, até mesmo em Portugal, obras portuguesas.
Claro, mas aí essa contradição se deriva do facto de estarmos a falar de duas esferas que são bastante diferentes. De facto, Naxos é um exemplo de excelente sucesso, criando quase um produto que até a altura deles aparecerem não sabia que existia e que podia ter algum tipo de resposta positiva da parte dos melómanos discófilos espalhados pelo mundo fora. E na altura, aliás, Naxos é um exemplo de modelo quase, diria, revolucionário no âmbito das discográficas. Por várias razões, e algumas delas, de facto, o maestro Cassuto já se explicou, já as contou. Não é? Esse é um modelo, digamos, de negócio, não é? Outra situação diferente é a das responsabilidades, e aí de facto estou com o maestro Cassuto completamente, das instituições que dependem diretamente do financiamento público, não é? no momento de escolher qual é que é o repertório que veicula determinados valores, que afinal lá vamos chegar, não é? Que é financiado e que são financiados, portanto, esses valores através de dinheiro dos impostos. Aí já estamos numa situação um bocadito diferente. Portanto, não sei se podemos falar de contraditório, quer dizer, estamos a falar de esferas de âmbito de atuação que, pronto, são complementares, mas que são muito diferentes.
Sim.
Agora, chegando a este ponto, só para concluir, nós podemos analisar essa situação de muitas maneiras,
claro.
Do ponto de vista, digamos, da produção e dos interesses dos artistas, podemos chegar à constatação, vai ser comum, não é? Mas a análise, se calhar, será diferente. Se abordarmos essa situação, que não é exclusiva portuguesa, é preciso dizer, do ponto de vista da história cultural, da sociologia, se calhar vamos ir vendo cada vez elementos diferentes que pronto, podem permitir ou não... não direi resolvê-la, porque é difícil a resolução, mas pelo menos compreendê-la melhor, não é?
Talvez dentro de uns 100 anos, e mesmo assim, algumas destas obras possam fazer parte de um certo cânone, pelo menos nosso. Acha isso possível?
Desculpa, Marisa, mas vou responder com uma brincadeira. Daqui a 100 anos a clássica não existe, por isso simplesmente pelo menos está como nós a conhecemos. Quer dizer, espero bem. Para mim o ponto essencial é o outro. Ou seja, quer dizer, os organismos dependentes do Estado podem querer brincar os engenheiros de almas, não é? Usando aqui a célebre expressão, pensando que se calhar daqui por 100 anos vão conseguir qualquer coisa. Pronto, tudo bem. As pessoas são livres de fazer o que entendam. Agora, o que interessa é o aqui e o agora. E o que é feito com o dinheiro público aqui e agora. E de facto, a escolha que é dada quando um gestor público... prefere Boulez a programar uma sinfonia de Joly Braga Santos, digo, essa escolha tem uma leitura e tem consequências aqui e agora. E pronto, com certeza absoluta, ele tem os seus critérios de sucesso, de bom emprego de dinheiro público, de visibilidade, de... Não sei, mas essa decisão também implica desistências que, do ponto de vista ideológico, enfim, são pelo menos discutíveis e deveriam ser debatidas mais vezes, acho eu.
O maestro queria acrescentar alguma coisa a este aspecto?
Não, o que eu queria dizer era uma coisa, são duas coisas. Uma é, olhemos para a Torre de Belém. A quem cabe a responsabilidade de manter a Torre de Belém funcional? É o Estado, não é? A Quarta Sinfonia de Joly Braga Santos, ou o Requiem a Camões do Bom Tempo, a quem cabe a responsabilidade de difundir essa obra? A ninguém?
Bom, estamos perante uma situação que é a falta de reconhecimento por parte das entidades com responsabilidades da importância da música, da música enquanto património.
E a quem é que nomeia as pessoas para chefiarem essas instituições?
Embora se deva referir,
quando são dependentes,
maestro,
do Estado.
Que houve uma tentativa,
quer dizer, qual
não
o
há
critério,
muitos anos...
Desculpe, qual é o critério de seleção dos responsáveis dessas instituições? Eles têm algum caderno de encargos, por assim dizer, a dizer quais são as suas responsabilidades à frente de uma instituição como o São Carlos? Eles têm um caderno de encargo dizendo o que é que eles têm que fazer para justificar que o Teatro Nacional, o único Teatro Nacional de São Carlos, que tem os poderes sobre a Orquestra Sinfónica Portuguesa, toca ou não música portuguesa, que eu saiba, não. Podem fazer o que muito bem entendem. E quando um secretário de Estado da Cultura, que financia aquela brincadeira, se lembrar de interferir e dizer vocês não fazem isto e aquilo, censura, estão a interferir na direção artística do teatro que tenho eu a responsabilidade de gerir. Não há direito de o Estado interferir na minha autonomia artística. Ora, é muito complicado. É muito complicado porque há uma falta de sentido de responsabilidade, acima de tudo. de responsabilidade para com o país em que nos encontramos e que devemos servir. Já dizia o padre António Vieira, se servistes a pátria que se mostra ingrata, vós fizestes o que devíeis e a pátria o que costuma.
A propósito disso, eu gostava só de referir que vem sendo o hábito verificar nas programações de diversas instituições, nomeadamente também do São Carlos, mas não exclusivamente, que há alguma música portuguesa, mas normalmente é relegada para segundo plano e feita não, enfim, integrada nos concertos principais, mas sim numa programação, digamos que paralela. Mas eu não queria deixar de referir a existência aqui há alguns anos de uma experiência que pareceu interessante, mas que acabou por ficar arrumada na gaveta, que no âmbito da etiqueta Portugal Som do então Ministério da Cultura, a etiqueta, no fundo, que publicava CDs, foi feita uma coleção de partituras. Chegou a ser publicada há uns 4 anos, era para ter continuado, por isso simplesmente as políticas mudaram e tudo ficou na gaveta. E aqui voltamos a um problema que está no cerne da música portuguesa e que foi sistematicamente identificado por Fernando Lopes Graça. E vamos voltar a Fernando Lopes Graça, porque nos desviamos e é claro que este desvio, enfim, os problemas da música portuguesa acabam sempre por percorrer caminhos sinuosos e levar-nos a querer falar sobre eles e o espaço acaba por escassear. Mas Fernando Lopes Graça é o objeto da nossa atenção hoje, na outra margem, a propósito do lançamento do livro de Teresa Cascudo, A Tradição como Problema na Obra do compositor Fernando Lopes Graça, e de dois CDs, o Réquiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, dirigido pelo mestre Mário Mateus, e diversas obras para orquestra, nomeadamente a Sinfonia, dirigida pelo mestre Álvaro Cassuto. Falava eu da descontinuidade, que é um dos grandes problemas de que tem enfermado o país. Desde sempre, Lopes Graça identificou por diversas vezes. Isso está presente também na própria criação de uma tradição, uma identificação de uma tradição, Teresa Cascudo. Esta é uma das questões que tem sido abordadas e que também refere no seu livro. Como é que se cria uma tradição baseada na música popular?
Bom, a própria ideia de ser possível criar uma tradição é uma construção em si própria. E o livro tem um pouco esse ponto de partida. E que se basa, não é? Uma construção que se basa em pressupostos políticos e ideológicos bastante, enfim, identificáveis. Ou seja, pondo-me do lado da prova, não é? Eu posso imaginar também a situação de alguém que acha, não, de facto, não existe tal coisa chamada Portugal, portanto não há nenhuma música que se possa associar de maneira nenhuma a essa ideia, e portanto quero lá saber da ideia da tradição, quer dizer, perfeitissimamente, não estou a pensar no cenário. Lopes Graça, completamente ao contrário, situou-se justamente no âmbito dos artistas intelectuais que, a partir de fins já do século XIX, já antes, mas pronto, no caso de Lopes Graça, nascido em 1906, o que nos interessaria é o contexto imediatamente anterior, não é? Se colocam a questão fundamental, existe uma coisa que chamamos Portugal, não é? E nós queremos fazer parte desse projeto. E queremos fazer parte desse projeto com as obras que escrevemos e com as ideias que espalhamos e com o património que descobrimos e queremos defender. Agora, este projeto, que é de caráter ideológico, também artístico e, num momento determinado, também político, com as suas diferentes vertentes, porque não estamos a falar de uma única via, obviamente, acho eu, tropeça no âmbito da música com uma evidência que é as características das estruturas de produção. E é aí onde, de facto, nós podemos detectar de forma mais fácil e evidente a continuidade ou não continuidade. Pronto, se há um projeto do Ministério para editar partituras que dura 4 anos e acaba e nunca mais retoma, é evidente que aí estamos perante um exemplo, um caso de descontinuidade.
O que eu queria dizer
é que a edição em si é só um primeiro passo. O segundo passo, que é o mais importante, é a distribuição. E o Estado, no caso das editoras, das partituras editadas, como aliás os discos da Portugal são, poderia não ter interrompido a edição das obras, ou seja, a impressão delas, mas esqueceu-se da outra parte e, por mais importante, é a sua difusão. Ora, é exatamente como se o Lopes Graça escreveu determinadas obras, dezenas delas, centenas, e que não são tocadas. Não é para todos os efeitos, é como se não existissem aquelas edições do Ministério da Cultura que não são distribuídas, ou música impressa a quem pode ler música, ou música gravada a quem pode ouvi-la e aprecia a leitura das obras ou a sua audição. Se não há distribuição, o objetivo da edição é saciado.
É falhado, claro.
Por consequência, nunca o Ministério da Cultura teve uma filosofia ou uma estratégia de difusão das obras que editou. E então, assim também, quer dizer, imprimiram as obras, gravaram as obras, mas elas estão ali, algures, num armazém. Ora, isso é dinheiro deitado à rua. É o pior ainda, é que gastou-se o dinheiro e ele não produziu nada.
E provavelmente, maestro, entre as pessoas que irão ou que têm vindo a comprar este seu disco, que está desde alguns meses distribuído internacionalmente por todo o mundo, graças, enfim, a essa grande divulgação internacional que tem a Naxos, muitas pessoas que irão comprá-lo, entre elas provavelmente alguns músicos, terão interesse, curiosidade em conhecer mais Lopes Graça, até tocar Lopes Graça e esbarram, no fundo, na inexistência. Quer dizer, não é inexistência, se calhar as partituras, como acabamos de dizer, foram publicadas, algumas delas foram publicadas, apenas uma pequena parte, mas de facto não está acessível. Teresa, mas regressamos à questão da tradição, que é um outro aspecto, e eu queria que fôssemos um bocadinho mais longe também, porque nós, no século XXI, nascemos, crescemos, fizemos a nossa formação, se estivermos com um bocadinho mais de atenção, conhecemos alguma coisa da música de Lopes Graça. Sabemos que ela foi profundamente influenciada pela música tradicional, mas não apenas de Lopes Graça, Luís de Freitas Branco, Jolie Braga Santos, Frederico de Freitas, Germano José Fernandes, são os compositores que, no fundo, não se pode dizer que sejam os herdeiros, foram de certa maneira criadores, e muito particularmente Luís de Freitas Branco, de uma motivação para ir buscar ou ir criar uma música nacional. Antes deles não existia. Falava-se no século XIX da necessidade de criar uma ópera portuguesa. No fundo, o que aconteceu foi que houve autores de óperas portugueses, mas não surgiu um estilo verdadeiramente nacional, e foi preciso um grupo de compositores no século XX para, no fundo, em conformidade com o que noutros países se fazia de procura de uma identidade nacional, como resposta também a um cânone, e estamos, no fundo, a falar de algo que, creio, não será muito diferente do que leva instituições e editoras a dar também uma resposta ao cânone, publicando discos de outra música, sabendo que há público para elas. No fundo, também esses compositores de vários países da Europa e de Portugal também perceberam que a maneira de que teriam intrinsecamente de conseguir fazer uma música com características distintas e que pudesse ocupar um lugar no seu próprio país seria ir beber às tradições.
O que me interessa a mí é a maneira como nos contamos a nós próprios. Neste caso, no caso do livro, é a maneira como Lopes Graça se contava a si próprio num contexto determinado, que era o contexto do país onde nasceu. Um contexto cultural muito, muito específico. E esse é o ponto que por vezes fica tão difuminado, é tão evidente, que acabamos por menosprezar. Ou seja, e vou tentar-me explicar de forma mais clara. A música portuguesa existia, se entendemos por tal, a música composta por compositores nascidos naquilo que nós chamamos Portugal, obviamente existe. Agora, o que não é tão evidente é a existência de uma narrativa sobre essa música, que nos permita, num momento determinado, explicar-nos ou explicar-se os portugueses a si próprios, incluindo ou introduzindo a música nessa descrição. Este é o aspecto que eu tentei mostrar no livro, no caso do Fernando López Graça, que, como a Manuela muito bem referiu, de facto não é um caso único. Ou seja, este processo, com características diferentes, com elementos estilísticos diferentes, com consequências diferentes, com obras concretas diferentes, pode ser detectado em muitos compositores da sua geração ou mais ou menos do mesmo período. E este papel da narrativa, não é? E da responsabilidade que o Estado tem, não é? Em criá-la, de facto é muito delicada. Aliás, o maestro Cassuto já referiu um exemplo concreto. Ah, se o Estado interferir, então já está a censurar. É muito delicada, é apaixonante, é absolutamente fascinante, sem dúvida. No caso português, como é fascinante no caso francês, que também tem exatamente problemas que são comparáveis, ou nos Estados Unidos, ou, por exemplo, não falar dos países hispano-americanos, ou, enfim, imaginemos agora os países que surgiram depois da Guerra dos Balcãs, quer dizer, estamos perante situações que são comparáveis e que sempre vão dar a este momento da narrativa, não é? Que pode ser preenchida com muitas coisas. A questão é que Fernando López Graça, como é o caso do maestro Cassuto, eventualmente é o meu caso também, acho que também é o caso da Manuela, o que acontece é que nós estamos empenhados, acho eu, em dizer, atenção à música e à música de arte, não é? O que em português habitualmente chamamos de música erudita, pode cumprir um papel, deve, e aliás tem todos os elementos, não é? Objetivos, inclusivamente, para fazer um papel nesta narrativa, não é? Este é o aspecto menos tangível, não é? Que por vezes, enfim, justamente por não ser tão tangível, fica posto de fora. Ou seja, se num jornal, ou nos jornais, nós estamos tão habituados a ler o tópico do precursor, não é? É a primeira obra gravada de não sei o quê. A primeira não sei das quantas. A primeira não sei o quê. A primeira vez que nos... Estamos a aceitar, de facto, e a difundir, quem tem a responsabilidade nos jornais, não é? Por exemplo, para escrever isso, a ideia de que pronto, que uma novidade, uma coisa efêmera, uma coisa que se passou, que depois desaparece.
Isso acontece até com as estreias das obras.
Eu sei,
não é?
Eu sei, mas é disso que nós estamos a falar. E isso era sobre isso, estou a falar sobre o assunto, dando exemplos, mexendo um pouco, não é? entre dois pontos de vista, não é? Os exemplos concretos e cotidianos, não é? E como dizia antes, um projeto ideológico que é muito mais amplo, muito mais vasto e que claro. Não é apenas português, não é?
Claro. Isto, aliás, está identificado logo no princípio, ainda antes do prefácio da Teresa, uma citação que, no fundo, tem tudo a ver com o período em que López Graça trabalhou e em que ele iniciou, no fundo, o seu percurso musical e se interessou pela música portuguesa. Há tradições e tradições. Tradições que nobilitam e tradições que ultrajam. Nem todo o passado foi de glória, nem todo o presente é inglório. No fundo, isto é exatamente disso que se trata. Quando recuamos ao tempo de López Graça e procuramos analisar essa dicotomia em que, no fundo, tínhamos duas frentes completamente opostas, mas que ambas, não sei se pode dizer que queriam chamar para si a tarefa de constituir uma música de raiz portuguesa, por um lado, os compositores, como López Graça, que acabou por razões sociais e políticas se distanciar dos outros, por outro lado, o próprio Estado. Eram visões completamente distintas, antagónicas até do que era a tradição, do que deveria ser a tradição popular na música, não é?
Sim, na medida em que a raiz e o processo histórico, não é, pelo qual chegamos a essa situação é comum, não são assim tão antagónicas. Agora, são evidentemente antagónicas nos objetivos e nos ingredientes, não é?
e no plano estético,
políticos que caracterizam cada uma destas, cada uma das posições que nós podemos identificar no campo nesta altura, que de facto nos reduzem apenas a duas. Mas temos também esta tendência a simplificar, quer dizer, no caso do López Graça é evidente que é bastante complicado não tirar o seu percurso da sua oposição ao Estado Novo, mas o certo é que o López Graça trabalhava num âmbito, no campo da música em Portugal, que, enfim, se bem, como não podia deixar de ser, num Estado autoritário, estava bastante controlado e determinado pelas decisões do Estado, funcionava também com as suas próprias regras. Quer dizer, nós também não podemos deixar de pensar nisso e ignorar isto, porque por vezes caímos nesta simplificação. Agora, dito isto, sim, há um momento em que se coloca, de facto, o confronto, e na década de 40 e de 50 é inegável. E se coloca o confronto em dois campos políticos que estão a disputarem-se o poder e que acabam também por estar a influenciar aquilo que está a acontecer no âmbito criativo, no âmbito do Estado, favorecendo determinadas encomendas com os meios que tinha, com as limitações que tinha. Não vem isto se calhar agora à conversa. E no caso do Fernando López Graça, inserido num âmbito de determinado, com os meios que ele tinha à disposição, não apenas a composição, mas também o grupo musical com o qual trabalhou durante muitos anos, que foi o coro da Academia de Amadores de Música, e ainda num terceiro âmbito de ação, que foi a Sociedade de Concertos Sonata, que se preocupou também por ter uma atuação, por ter qualquer coisa que dizer, no sentido de chamar para a música um papel na construção da coletividade, da vida social, do intercâmbio, não é? entre as pessoas que, enfim, que viviam em Lisboa, que estavam interessados por as composições contemporâneas.
No fundo, López Graça foi um cidadão, um criador, um humanista com uma ação extremamente alargada, não apenas enquanto compositor e intérprete, interpretou ao piano e na direção coral as suas obras, nomeadamente, foi crítico, foi pensador, deixou inúmeros livros publicados, foi organizador, dinamizador através da Sonata, precisamente da Sociedade de Concertos, de publicações da revista Gazeta Musical,
sim,
não é?
Sim.
Maestro Álvaro Cassuto, de Fernando López Graça, o seu contacto com ele, e no fundo isto acaba por levar à primeira pergunta que lhe coloquei, que tem a ver com a experiência de Fernando López Graça. O que é que inspirou em si Fernando López Graça enquanto criador, na altura que o conheceu e hoje, à distância de todas estas décadas?
Bem, quando eu o conheci, eu não estava interessado em ingressar num conservatório, porque eu tinha naquela altura já antes estabelecido um acordo com o meu pai que eu iria formar-me em alguma coisa que tivesse um resultado profissional útil, e licenciei-me em Direito, e portanto como uma espécie de tábua de salvação, se a música não pudesse ser suficiente para me alimentar. E, portanto, os meus estudos musicais, que começaram em casa e com professores particulares, continuaram com professores particulares, nesse caso com o Fernando López Graça, que eu escolhi por recomendação do Artur Santos, que por sua vez, com quem eu trabalhei durante algum tempo, também particularmente. Mas a questão política nunca se pôs. Para já, gostaria de pôr isto fora. Durante 3 anos, próximos 3 anos, que eu trabalhei com ele semanalmente, aqui à casa dele no Campo do Rico. Eu morava na Rua Marquês Fronteira e ele no Campo do Rico, portanto era assim a 2 quilómetros de distância. Ele nunca mencionou a palavra política. ou nunca mencionou a palavra governo, ou polícia, ou PIDE, ou seja o que for. O que eu acho que é sintomático da posição dele de separar o seu trabalho musical e designadamente com um aluno, que eu era, não é? E da sua posição política. Quer dizer, podia, eu, como tinha 17, 18, 19 anos, poderia ser uma pessoa sensível a ser conquistado pelo Partido Comunista, por exemplo, de que ele era, obviamente, um membro, ou pelo menos um próximo de, mas nunca tal se verificou e, portanto, tenho que tirar chapéu que ele sabia distinguir entre o aspecto político e o aspecto profissional. Isso dá-me logo uma visão, se calhar, um pouco diferente da Teresa Cascudo em relação à posição do Lopes Graça no contexto do Estado Novo, na medida em que se ele sabia distinguir a parte política da parte profissional, por que razão é que a sua música terá sido influenciada pela parte política? Evidentemente que as canções, certas canções que ele compôs, são determinadas por inspiração política, isso é um facto. Mas a sinfonia, por exemplo, ou a suíte rústica, ou o poema de dezembro, ou a marcha festiva, que são as obras que estão gravadas neste CD, não têm nada de influência, nada de política. Portanto, eu gostaria, para já, de separar um pouco a situação, a análise que se costuma fazer em questão do Lopes Graça, dizer que ele estava amordaçado pelo Estado Novo. Não sei até que ponto isso é uma posição que poderá ser uma desculpa para seja o que for, mas o que eu gostava também de referir aqui em relação à criação de uma linguagem portuguesa em que o Lopes Graça se inseriu, que foi um movimento que atravessou todo o mundo, que é a criação de uma linguagem nacional através de recurso ao folclore. Começou já no século XVIII, um pouco com Mozart a escrever as suas danças alemãs, que supostamente têm tradição num certo tipo de música mais popular, que era costume tocar, e portanto depois com Schubert e depois naturalmente com Johann Strauss, quer dizer, que foi outra vertente mais social, mais música de salão. Mas depois o folclore à la Smetana, Borodin, Mussorgsky e esses compositores que tradicionalmente são ligados ao folclore, digamos, de música criada espontaneamente pela população, não é? Rústica, população rústica e não cidadina, como no caso das valsas de Strauss, não é? Ora bem, evidentemente que isso, não houve nenhum compositor nascido entre 1850 e 1950 que não tenha sido, de uma ou de outra forma, influenciado pelo folclore ou pela criação ou pela vontade de contribuir para a criação de uma linguagem nacional com recurso ao folclore, e que o Lopes Graça é um caso exemplar dessa tendência. Mas isso é só também uma das vertentes de Lopes Graça. E porque também a Sinfonia de Lopes Graça, que eu refiro aqui como um exemplo, porque foi a única sinfonia que ele compôs, e portanto ele com certeza quis dizer alguma coisa na sinfonia que depois não quis repetir noutras obras do mesmo género, se calhar, foi que ela não tem nada de folclore, quer dizer, tem sim, não digo nada, é uma mentira. Tem no primeiro andamento, o segundo tema do primeiro andamento é de inspiração folclórica, mas é de tal maneira suave que não se consegue propriamente dizer que a Sinfonia de Lopes Graça é influenciada pelo folclore. É uma obra neoclássica em todas as suas manifestações, da sua forma, do seu estilo, da sua construção e da sua inspiração melódica, não é? Poema de Dezembro, idem aspas. A marcha festiva, idem aspas. A suíte rústica, não, porque a suíte rústica, como o tema indica, é uma suíte inspirada no folclore.
Mesmo.
Não é?
Aí não há margem para equívocos. Isto leva-me a uma questão.
Depois, e isto vem a propósito do livro da Teresa Cascudo. A tradição em Lopes Graça, como problema ou não problema, isso é uma segunda questão. A tradição em Lopes Graça, temos que distinguir duas vertentes de tradição. Uma que é inevitável, todos nós nascemos com determinados antecedentes e, portanto, estamos necessariamente inseridos numa tradição. Boa ou má, isso é uma segunda questão, mas estamos todos inseridos numa tradição. Se ela constitui um problema, constitui sempre um problema, porque é uma amarra de que ou seguimos ou de que nos libertarmos. E, assim, entre estas duas alternativas, surge o problema. Qual a escolha? Seguimos a tradição ou não seguimos a tradição?
Desculpe interromper-me, Álvaro Cassuto. Nós já vamos continuar a falar exatamente sobre este tema. Esta primeira parte ou na outra margem já está muito longa e já não temos muito tempo disponível para continuar a nossa conversa. Na segunda parte vamos continuar a falar ainda com o maestro Álvaro Cassuto e com a musicóloga Teresa Cascudo e vamos ouvir também o maestro Mário Mateus, que dirigiu também uma edição recente do Réquiem pelas vítimas do fascismo em Portugal.